Vamos passar então para a unidade 4. A unidade 4, ela nos apresenta os elementos da educação à distância, né? Que são eles? O estudante, o professor e o tutor, basicamente esses três elementos, é que dão sustentação à educação à distância. Ok? Então, nessa unidade agora, eu vou estar focando a nossa discussão aqui no tutor, no professor e em você, estudante, que está aí nos assistindo. Vamos lá, então. O tutor, a tutoria, é peça-chave nessa engrenagem, nesse sistema, na ação de ensino-aprendizagem. O tutor é a pessoa responsável por fazer todo o acompanhamento do estudante ao longo do curso. É ele que cria as condições mínimas para que uma pessoa estude à distância. Não sinta tanta diferença entre a relação da educação à distância com o estudo, com a educação presencial. Então, o tutor, ele é ele que fará com que você não se sinta só. É ele que é... que faz o link, né? É ele que faz essa conexão entre o professor e o aluno, é ele que faz com que as coisas aconteçam, é o tutor que auxilia o estudante em todos os momentos, né, do curso, é ele que está com o estudante ao longo de todo o curso, né? Geralmente vocês vão estar aí fazendo as suas matérias, as suas disciplinas do modo básico, do modo específico. Você vai ter vários professores ao longo da tua especialização, mas provavelmente o seu tutor vai ser o mesmo que vai acompanhar vocês durante toda a jornada. Então, ele é uma pessoa que tem a preocupação de tornar o seu estudo mais agradável e completo. Ele é aqui a pessoa que incentiva, ele muitas vezes dá um puxão de orelha, é ele que tira suas dúvidas, é ele que escuta as suas lamúrias, as suas angústias, né, as suas reclamações. Então, o tutor, realmente, ele é uma peça... Ele é um elemento central nesse contexto, ele é determinante para o sucesso dessa atividade. Dentre as várias características de um tutor, eu destaco dois. No livro tem várias, mas eu cito duas. Primeira coisa, ser um bom tutor, a pessoa tem que gostar de se comunicar com pessoas, de interagir com as pessoas. E, além disso, gostar de tecnologia, porque toda a interação de um tutor basicamente é via tecnologia. Então, um tutor, para ser bom, primeiro ele tem que gostar de pessoas, de comunicação, de interação e, obviamente, claro, gostar de tecnologia. Falamos agora um pouco do professor, né? Os professores no ambiente, na educação à distância são aqueles que mais sentiram as mudanças, né, da atuação. Antigamente, o professor era o centro, ele entrava na sala, ele falava, girava em torno dele, né? Ele ditava o ritmo, ele ditava a forma, ele ditava o tempo, o que o aluno tinha que estudar, a forma como o curso evoluía. Na educação à distância, isso é diferente. Quer dizer, o professor, ele é um facilitador. Ele dá um norte, ele dá uma orientação para o estudante, para o aluno, né? Ele define os conteúdos a serem ministrados, a forma como eles serão apresentados, a forma como você vai manusear e consultar. Mas, na verdade, o que muda é que não tem essa questão presencial, né? O professor não vai estar com você toda hora. O professor está ali na retaguarda, né? Mas quem define o que vai estudar, a forma, ele dá um guia, dá um roteiro. Mas o aluno é que define o seu ritmo, o aluno é que faz, que busca, que vai atrás, o professor ele define um ritmo e um rumo. As coisas não ocorrem na frequência dele, as coisas não ocorrem no ritmo dele. Na verdade, a educação à distância, o ritmo, a forma, como vai ocorrer o aprendizado, é determinado e definido pelo próprio aluno. Então, como a gente comentou, o professor, ele não é, na educação à distância, nesse contexto, nesse ambiente de educação à distância, ele não é o único detentor do saber. Ele atua como um facilitador, um orientador de conteúdos, de caminhos adequados para a aprendizagem. Isso provocou uma mudança significativamente porque a forma como um professor prepara conteúdo, a forma como um professor prepara suas aulas mudou significativamente. Então a gente tem aí na tela, agora aparece para vocês, a metodologia docente, né? Então está aqui para vocês apenas... para que a gente possa ter uma noção de como mudou a metodologia docente, né? Como a EAD provocou transformações na forma como o professor ensinava. Então temos aí, ó, a metodologia docente, ela tem que ser aberta, flexível, interativa, baseada na cooperação, ativa. Ela deve ativar a autonomia do estudante, promover a utilização de recursos tecnológicos. Esses são os elementos centrais, né? As características. E aí a gente tem, né, a metodologia docente, ela transfere a aprendizagem a contextos profissionais, quer dizer, ela é voltada para contextos profissionais, integra conceitos e aplicações práticas, né? Então, a questão da prática, de ambiente profissional, no EAD isso é muito mais forte. promove a aprendizagem individual e em grupo, né? Quer dizer, agora a gente não só trabalha a sala de aula, mas a gente também trabalha a questão individual, fomenta a reflexão, análise crítica e sentido de busca pela compreensão, quer dizer, a gente fomenta que o aluno tenha uma análise crítica e o sentido da busca pela compreensão, quer dizer, isso o aluno desenvolve, ele vai ter que buscar isso e a gente apenas fomenta isso, instiga isso. E, obviamente, um dos elementos centrais da metodologia docente, no caso da EAD, é o feedback e a avaliação contínua. É o feedback e a avaliação contínua que permite que o estudante tenha parâmetros para analisar, avaliar o seu desempenho e a sua evolução dentro da educação à distância. Ok? Já falamos do tutor, já falamos do professor. Vamos falar um pouquinho de você, estudante, que está aí junto com a gente nesse momento. Assistindo esse vídeo, vamos falar um pouquinho do estudante, né? E do estudante eu gosto de falar bastante, porque além de eu estou aqui agora no papel de professor, mas eu também fiz o curso de educação à distância, eu já fui aluno de educação à distância, já tive tutor, professor, já fiz essa interação, já participei de chat, de fórum, como aluno, não apenas como professor. E eu posso dizer para vocês que é uma experiência incrível, né? A educação à distância está aí uma modalidade de ensino que eu gosto muito, que eu admiro muito, que eu respeito muito. Admiro e respeito porque eu fui aluno de educação à distância, eu sei bem o que você que está aí começando o curso de educação passa pela sua cabeça, dos desafios que você vai ter que vencer, das barreiras que você vai ter que transpor para poder chegar ao final do curso com certificado de especialista. Tem horas que a gente se acha sozinho, tem horas que a gente quer desistir, mas isso faz parte de qualquer curso. Na educação presencial a gente também passa por isso. O que eu posso dizer para você, tenha força, determinação, foco. E a educação à distância, estudante, ela exige de você o quê? Organização, né? A capacidade de se virar sozinho, domínio das tecnologias, né? E vontade. Para isso a gente tem que ter vontade, para fazer esse curso tem que ter vontade. Então, não desista, permaneça, né? Tenha a sua força de vontade e se organize, porque um aluno de educação à distância ele tem que ser organizado, planejar as coisas, saber da semana dele, saber das tarefas, reservar um horário para estudar, reservar um momento para fazer os trabalhos. Isso é uma coisa que a gente aprende. Tem duas coisas que a educação à distância desenvolve em você, estudante, que desenvolveu em mim. Capacidade de se virar sozinho, né? De autonomia do aprendizado, isso é muito legal. E uma outra coisa que é muito importante, que é planejar e se organizar. E são duas características, requisitos, que qualquer órgão público, qualquer administração pública, e não só a pública, como no ambiente profissional privado, apreciam muito. Que é a capacidade e autonomia de aprendizagem, ainda mais que cada dia surgem novos conceitos, novas transformações, novas tecnologias. Então, aquele profissional que tem a capacidade de concluir um curso de especialização no ambiente de educação à distância, na modalidade de educação à distância, esse profissional já tem, por si só, uma capacidade de aprendizagem autônoma. Isso é uma qualidade, um requisito profissional muito importante nos dias de hoje. E outra coisa, quem conclui um curso de educação à distância tem organização. Planejamento. Então são duas características muito valiosas nos ambientes profissionais e você, ao chegar ao final desse curso, você vai perceber que você desenvolveu essas duas habilidades. Perfeito? Então vamos lá, vamos passar aqui rapidamente com vocês as questões referentes ao estudante. De acordo com Lopes, pesquisas identificaram 7 fatores que afetam a aprendizagem à distância. São eles: o conteúdo, o ambiente, as finanças, a preparação, o tempo, o trabalho e o apoio familiar. A forma como o conteúdo é colocado é muito importante. Vocês têm um ambiente aí muito bom, que é o AVEA. Vocês têm várias facilidades nesse ambiente. Por isso que eu falo para vocês, explorem ao máximo esse ambiente. Busquem conteúdos. Não se limite apenas aos conteúdos que estão disponibilizados no ambiente. Busquem outras informações. Nós temos aí ferramentas de buscas fantásticas que hoje trazem rapidamente à nossa mão, à nossa impressora, ao nosso enxerce, à nossa tela, ao nosso celular, ao nosso tablet, uma série de informações, papers, artigos, né? Acessem as bibliotecas virtuais para que vocês possam ter acesso aos conteúdos mais variados possíveis. O ambiente, já falamos, o AVE é um ambiente muito bom, né? De educação à distância. As finanças, quer dizer, o estudante quando tem problema financeiro, dificilmente ele consegue concluir um curso. A preparação, quer dizer, um aluno para fazer um EAD tem que estar preparado, né? Preparado no sentido de organizado. Tempo, quer dizer, me dedicar um tempo, não adianta achar porque é a distância, não tem que ir à universidade, não tem que ir à faculdade, então vai ser fácil, vai ser tranquilo. Não. A educação à distância requer organização, planejamento e tempo para se dedicar. Porque é você que vai ditar o teu ritmo, é você que vai ter que ter a capacidade de aprender sozinho. Perfeito? Lógico que o professor está te dando suporte, o tutor está te dando suporte, mas veja, nesse caso, o aprendizado depende muito do aluno. Trabalho, quer dizer, muitos têm questão em relação ao trabalho, enfim, eu estou trabalhando, eu não tenho tempo para me deslocar, eu não tenho como ir até uma universidade. No caso da educação à distância, você pode estar estudando em qualquer lugar. E o apoio familiar, sem dúvida, para qualquer coisa na vida da gente, principalmente no curso de especialização, o apoio familiar é fundamental. Já falamos, saiba que estudar à distância requer disciplina na sua parte, requer também organização na sua vida pessoal como profissional. O sucesso da aprendizagem é derivado do interesse e da manutenção deste ao longo do curso. Nunca é tarde para aprender ou voltar a aprender. Se tem algum colega nosso aqui, algum estudante, algum aluno da especialização que está parado há muito tempo, não faça disso uma barreira para que você possa continuar esse curso, né? Na verdade, é mais um desafio que você tem a superar. Não é o fato de estar parado muito tempo que vai impedir você de concluir mais esse desafio na tua carreira profissional. É tudo uma questão de treino. Estudar é treino, quer dizer, é a gente se organizar, é você identificar qual é a melhor forma de você estudar. É a gente identificar, tem gente que gosta de ouvir, tem gente que gosta de ler, de reescrever, tem gente que gosta de assistir. O AVEA oferece diferentes tipos de conteúdo para você. Você vai ter vídeo gravado, som gravado, apostila, texto, papers, fórum, chat. Você vai ter uma série de atividades para serem desenvolvidas. Você vai ter uma série de recursos disponíveis para que você possa estar desenvolvendo a sua aprendizagem. Identifique aquele que você mais tem facilidade, aquele que você gosta. Eu, enquanto aluno, o que eu falo para vocês? Eu gravava no meu celular os conteúdos. E onde eu estava, então, eu abria meu celular e assistia. Ligava meu fone de ouvido, às vezes estava numa fila, num banco, às vezes estava num táxi preso no engarrafamento, num ônibus, eu ligava lá o meu aparelho e ficava ouvindo. Então escolha, identifique qual é a melhor forma que você tem de aprender e vamos em frente. Lembra que você é o responsável pelo sucesso do aprendizado. Aproveite essa oportunidade para fazer algo diferente, não esmoreça, você é capaz e caso tenha alguma dificuldade, entre em contato conosco. Tem aí o professor, tem o tutor, que pode estar te ajudando, te auxiliando e te incentivando. Tenha certeza que ao chegar ao final desse curso, você terá a sensação de que valeu a pena. E isso é o fato de ocorrer, nosso objetivo estará consolidado. Então, vale a pena realmente. Ao final de um curso de EAD, a gente olha para trás e fala, eu venci. Não venci só o fato de ter concluído. Eu venci os meus limites, eu venci a minha capacidade, eu desenvolvi capacidades e habilidades muito importantes, ok? Vamos lá para a unidade 5, né? Na unidade 5 nós vamos discutir um pouquinho das principais mídias utilizadas no EAD. A gente pode olhar aqui no livro, tem algumas mídias, as principais é mídia impressa, material impresso, uma ferramenta indispensável que garantirá você a independência de tempo, local, né, lugar. A mídia impressa é muito comum, mesmo nos dias de hoje, com toda a evolução tecnológica. A mídia impressa, você tem aí também a videoconferência, você tem todos os recursos da internet, as mídias, né, as ferramentas Wiki. Agora com acesso aos tablets, né, você tem aí também os recursos de conteúdo para tablet, para celular. Então, tem várias formas de mídias sendo utilizadas, disponibilizadas para diferentes tipos de tecnologia, ok? É importante que você construa familiaridade com as características de aplicação dessas mídias, que você domine o uso dessas mídias e tecnologias para que você possa explorar ao máximo e fazer uso do conteúdo. Perfeito? Falando um pouco da unidade 6 aí, a unidade 6 ela trabalha com o conceito da avaliação. Avaliar não é uma tarefa fácil, né? Envolve diversos aspectos que acabam influenciando o nosso desempenho. O aluno de EAD, ele deve fazer a sua avaliação pessoal, né? Então ele deve definir, criar indicadores. No livro apresenta bem aí alguns indicadores. Construa seus indicadores de, de avaliação, né, para que você possa ir mensurando, para que você possa identificando como está sendo o seu desempenho durante o curso. E uma outra coisa importante é o nosso livro-texto apresenta 4 tipos de avaliação. Avaliação qualitativa, avaliação quantitativa, avaliação somativa e formativa. Avaliação qualitativa é realizada ao longo, tanto ao longo como ao final do processo de aprendizagem. Esse tipo de avaliação é feita pela observação de estudante nas suas participações em debates, seminários, demais atividades durante o processo educacional. É um tipo de avaliação pela qual você será avaliado, né? Uma outra forma que você será avaliado é pela avaliação quantitativa. Nesse tipo de avaliação, são dados valores, né, valores quantitativos dos itens, testes, provas, atividades, né, e verificado se as respostas estão certas, erradas, adequadas ou inadequadas. Perfeito? Uma outra forma que a gente tem de avaliação é a somativa. Ela ocorre ao final de uma determinada porção de conteúdo. Então, a avaliação somativa, ao final de um módulo, ao final de um curso, tem lá uma prova, um teste, um trabalho, a fim de verificar o conhecimento adquirido ao longo do processo de estudo. Na verdade, a avaliação somativa procura verificar a totalidade do conhecimento adquirido. A avaliação formativa é um pouco diferente da somativa, é uma forma de avaliação que ocorre ao longo do processo, né? Ela verifica o rendimento do estudante durante o processo de aprendizagem em um curso, um módulo, um tópico, né? Por meio dessa avaliação formativa, é possível detectar falhas ou dificuldades ao longo do processo em um programa de estudo EAD. E, obviamente, ir se corrigindo isso e se melhorando. Perfeito? Em termos do curso de vocês, o curso terá uma duração de 18 meses, incluindo créditos e elaboração de monografia, né? Para o desenvolvimento desse curso, serão organizados, entre outros, os seguintes recursos didáticos. Textos impressos, né, de apoio ao estudo por disciplina, ambiente virtual de aprendizagem, o AVEA, esse ambiente que você tem acesso, que você tem acesso aos conteúdos, aos chats, aos fóruns, atividades, aos textos, né? Comunicação e interação entre sujeitos para disponibilização de textos complementares, quer dizer, comunicação e interação com tutor, com professor, né? Encontros presenciais nos polos de ensino, e sistema de acompanhamento e tutoria. Então, estão aí os recursos didáticos que você tem ao longo do teu curso. No polo de ensino, o estudante contará com a infraestrutura técnica e pedagógica de laboratório, de computação e biblioteca para as atividades presenciais, como também base de apoio para os estudos durante todo o curso. Explore bastante, faça uso desses laboratórios, faça uso da tua biblioteca, frequente o teu polo, isso é importante para criar vínculo, para criar identidade, para que você possa, junto com o seu tutor presencial, com o seu tutor virtual, você está aí superando as dificuldades e explorando também as facilidades e os serviços que o curso vai estar disponibilizando para vocês. No desenvolvimento do curso, então, serão realizados encontros presenciais destinados às discussões temáticas com os professores das disciplinas, as orientações, as oficinas, as avaliações de aprendizagem e a apresentação do trabalho final. Perfeito? Sugiro para vocês darem uma olhada no Guia do Estudante, que foi distribuído para vocês. Esse Guia do Estudante contém as cargas horárias, a estrutura curricular do curso, né? E lá tem uma série de dicas para você tornar essa experiência melhor. E, obviamente, sugiro a vocês que explorem o máximo o ambiente virtual para que você possa rapidamente dominar aí os serviços, os recursos, as facilidades, as tecnologias inerentes a ele, para que você possa estar aproveitando o máximo as suas disciplinas. Interaja bastante com o teu tutor, faça consulta também aos seus professores. Boa sorte, sucesso, bom trabalho para vocês. Espero estar em outras oportunidades interagindo. Muito obrigado, um abraço a todos.